coisa interessante é que tanto a Dilma quanto o Aécio, no debate, vai ser que nem na eleição passada. Um não tinha muita coisa para dizer do outro. O PSDB, na hora de bater no Lula, só sabia que vinha a resposta do PT, mas no Fernando Henrique também aconteceu. E o PSDB a mesma coisa. Atacava o PT, mas sabendo que vinha a contra-verdade, dizendo, mas no teu governo também aconteceu. Esta eleição vai ser diferente. Se a Dilma e o Aécio ficarem trocando afagos ou desaforo, não vai somar. Vai ter uma terceira versão. E uma terceira versão que vai debater os problemas do Brasil. Então, eles vão ter que entrar nesse debate. E acho que o Brasil vai realmente acompanhar. Acompanhar com grande significado. Eu diria que pela primeira vez uma eleição que vai ter conteúdo. Não fizemos a reforma partidária. Estamos com tantos partidos quanto nunca tivemos antes. Mas apesar disso, a essa altura, menos de um ano da eleição, eu me atrevo a dizer. Pode ter candidaturas de mentirinha. Partidozinho se lança candidato para se firmar. E nem sempre acontece isso. Eu tenho uma admiração profunda pelo grande professor, foi grande deputado, fundador do PT, e que na última eleição foi candidato a presidente da República. E como candidato a presidente da República, se eu não me engano, do PSOL, o maior debate que ele tinha, as maiores acusações que ele fazia, era com a Marina. Nem o candidato do PSDB, nem a Dilma. Ele, um professor católico, um homem extraordinário, um pouco radical, mas centrou em todos os debates o foco das suas acusações na Marina. Essa é perigosa. Porque olha, essa vem de uma coisa que não é. Essa não pode. E dava a entender que era preferível votar no candidato do PSDB, no candidato do PT, do que na Marina. Eu olhava aquilo e não conseguia entender. Não conseguia imaginar o porquê. Em primeiro lugar, os PSOL e PSTU deviam estar juntos num determinado entendimento. Não. E não fizeram nada. Pouquinho de deputado, mas atrapalharam. Mas nessa vez será diferente. Porque se vai ter um candidato que não vai fazer a campanha para ver os erros da Dilma, nem comparar com os erros do Fernando Henrique, se vai ter um candidato que vai olhar para frente, vai debater e discutir com a sociedade o que tem que ser daqui para diante. Eu gostei muito do governador de Pernambuco, quando ele falou ontem. Eu não posso deixar de reconhecer o avanço social no governo do Lula. Foram conquistas importantes. Eu não vou deixar de dizer que muita gente saiu da miséria e hoje tem uma vida respeitável. Isso foi feito, isso é importante. O que eu vou dizer é que isso foi feito. Vamos ver o que vão fazer daqui para diante. Isso é o correto, absolutamente correto. É o que, de certa forma, a imprensa publicou ontem. Fernando Henrique, diz a imprensa, tem como expoente dos seus anos de governo a estabilidade financeira, o fim da inflação e a colocação do Brasil nos trilhos. Faltou dizer que o Fernando Henrique fez isso continuando o que tinha começado, que foi o Itamar. essa política toda, o Itamar, no seu interregno com o presidente, começou. Mas justiça seja feita também, o Fernando Henrique levou adiante e consolidou. Por outro lado, se a marca do governo de Fernando Henrique foi esta estabilidade na economia, os combates à inflação, a marca do governo do Lula foi o social. Pode-se discutir, muita gente discute. Nós temos que ter cuidado no sentido de dar dinheiro para o cidadão no fim do mês, que ele termina acostumando. O Roosevelt fez isso na Grande Depressão, em 30. A depressão era tão horrível, o desemprego era tão intenso, que o Roosevelt criou um problema. Exatamente um problema que nem esse. De dar um dinheiro, um auxílio para cada desempregado. E a economia foi se retomando. E retomada a economia e alcançado um estágio de desenvolvimento, foi difícil. Porque alguns se acostumaram a receber aqueles dólares no fim do mês e queriam aquilo e mais nada, não queriam trabalhar. Então, fazer com que o cara entendesse que aqueles dólares que ele recebia no fim do mês, uma miséria, mas ele terminou se acostumando, tinha que deixar de fora, ele tinha que conseguir o trabalho dele, levou tempo, mas conseguiu. Isso no Brasil nós temos que entender, que renda família, tudo isso é importante. Mas tem que ser temporário. Nós jamais teremos uma sociedade sadia, um país desenvolvido, com milhões de pessoas vivendo para ter duas, três refeições com um dinheiro fornecido como caridade pelo governo. Deve ser feito, está certo. Mas tem que ter um prazo e uma fórmula através da qual, na medida que o país for desenvolvendo, o país for crescendo, mais pessoas entrem no ritmo da produção, conseguindo uma posição firme que lhe dê um rendimento bem maior do que ele está ganhando. Para ele adquirir a capacidade dele, a confiança nele. Não tem nada que diminua mais a personalidade do homem. E eu vejo isso várias vezes nas minhas andanças, quando vou para o meio do povo, da gente mais simples e converso. Doutor Simão, eu chego com vergonha em casa. Nós agora estamos tendo. Eu ganho um dinheirinho, almoçamos e jantamos, estamos bem melhor. Mas eu me sinto inválido, porque eu não tenho emprego, eu não faço nada, eu vivo disso. Esse é o inconformado, que está buscando um trabalho. Mas muitos se conformam e se acomodam nisso. Então está certo o governador de Pernambuco, quando ele diz que o que foi feito até aqui foi feito, foi bem feito, mas nós temos que ver o próximo passo do Brasil crescer e cada pessoa ser mais útil, trabalhando e recebendo a remuneração do seu trabalho. Eu acho, um amigo meu, um grande escritor, tenho a honra de tê-lo comigo no meu gabinete, me dizia agora há pouco, essa campanha será feita em vários níveis. Ele concorda que no nível da televisão, dessa vez o nível vai ser elevado. Os partidos farão grandes comícios, grandes concentrações, menos pela concentração em si, porque com uma televisão em cadeia, rádio em cadeia, para todo o Brasil, um comício com 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas não tem significado. Mas é importante para firmar e botar na televisão. Então os partidos farão isso. Grandes concentrações para mostrar prestígio e botar na televisão. E na televisão o debate vai ser levado.
Senador Pedro Simão.
A segunda, diz ele.
Permite só eu fazer o registro aqui das nossas galerias, dos alunos da programa Escola na Câmara do Ensino Médio da Escola do Gama, Distrito Federal, que estão aqui nos prestigiando. Quero informar vocês que hoje, sexta-feira, é uma sessão não deliberativa, portanto não há votação, e é destinada apenas, como está fazendo o senador Pedro Simon, debater os temas nacionais ou do estado do senador. Seja...
Meu abraço aos jovens. É importante a explicação do presidente. Se não sair ali fora, vão dizer, pô, esse é o Senado, um presidindo e outro falando e o plenário vazio. O problema é que sexta-feira, normalmente, é um dia, e repare ali, não deliberativo. Quer dizer, não tem votação, é apenas o debate. Então, os senadores estão, ou foram para os seus estados, ou estão, inclusive, nos seus gabinetes, ou até em casa, ligando a TV Senado e assistindo a sessão. Mas, de qualquer maneira, é interessante firmar para ver que aqui está vazio. E você nos honra com a presença. Um abraço. Mas o que dizem, e o que o meu amigo me diz, é que o que está sendo preparado é uma campanha suja, suja, suja lá fora, nas redes sociais. Nessas séries de coisas que acontecem, diz que vai ser de tal maneira que vai estar todo mundo não dando muita bola para a televisão normal, mas vendo o que está acontecendo nessas redes. E eu já vi uma série de coisas que dizem que eu praticamente não acredito. De A, de B, de C. E é triste, porque nisso aí ninguém pode atirar a primeira pedra. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Eu já estive nessa tribuna várias vezes, defendendo a minha simpatia imensa pelas redes sociais. Imensa. E esses jovens na rua, aqui no mundo, são a convicção de que nós vamos mudar. Não é aqui no Congresso Nacional. Se depender das reuniões de líderes do Senado e da Câmara, se depender de nós aqui, se muda é para pior. Com todo respeito, o Supremo não é muito diferente. Não. Não vamos esperar jamais grandes mudanças vindas do Judiciário. E do Executivo... Perdão. E do Executivo, então, reforma nenhuma. O povo na rua. Então, eu esperava e espero nessa eleição um grande debate. Inclusive isso que é fantástico, as redes de comunicação com milhares, milhões de pessoas falando, discutindo, debatendo. Eu tenho a convicção que vai ser uma batalha imensa. Pena, é o que se está dizendo, e vai ser suja, muito suja, porque tudo aquilo que eles vão recolher, não tendo coragem de botar nos programas de rádio e televisão, porque teriam que responder processo, vai ser jogado ao ar. Mas mesmo assim, eu acho que nós teremos uma grande eleição. Uma grande eleição. E talvez até, se Deus quiser, estejamos dando um grande passo para enterrar a velha República. É provável. Nós já temos aí a lei da ficha limpa. Eu tenho visto uma série de companheiros e amigos em vários partidos dizendo que não são candidatos. Alguns até com mágoa. Eu conheço Eu conheço gente até do meu partido. Foi um grande prefeito. Foi um grande prefeito. Sério, honesto, decente, digno. Não tinha maioria na Câmara. E a Câmara rejeitou as contas dele. Então ele está com as contas rejeitadas e não pode ser candidato. Mas eu disse para ele, tu pode ir, porque afinal o tribunal... Não vou. Não vou porque não quero ver esse debate aí, na cidade inteira, todo mundo dizendo não foi aprovado as contas, e até eu provar que não roubei nada, que não fiz nada. Então muita gente honesta, inclusive, vai ser excluída por conta própria da campanha. E outros, se a justiça for firme e se manter o que diz a ficha limpa, condenado num colegiado, ainda que o processo esteja andando e vai andar mais 20 anos, condenado num colegiado não pode ser candidato. Esse sim. Alguém me diz, mas serão feitas injustiças, serão. Muitas pessoas que talvez não mereçam serão atingidas e não serão candidatas. É o preço a pagar. É o preço a pagar até nós termos uma consolidação do processo. Esse é o grande fato determinante. De que aquilo que o doutor Ulisses dizia, quando os deputados iam lá falar com ele, se queixando que o Congresso estava muito ruim, muito ruim, muito ruim, doutor Ulisses respondia, espera até tu ver o que vem depois. Porque o que vem depois é muito pior. Isso eu aqui não diria hoje isso. Porque acho que com a lei da ficha limpa, muitos ficarão pelo caminho. E começaremos a ver aquilo que eu digo. O grande mal deste país é a impunidade. A impunidade. O cara rouba, mata, faz o diabo. Se é rico, não acontece nada. Nada. Se é pobre, a justiça nem toma conhecimento. Porque, no último grau da polícia, um policial subalterno pode pegar, prender, botar na cadeia e fica por isso mesmo. Nós não temos condições. Essa casa votou uma reforma eleitoral de mentirinha. De mentirinha. Sem grande conteúdo, sem grande significado, mas para dizer que nós votamos. Para não ficar essa imagem que se diz, o Congresso não vota a reforma política, nem a reforma eleitoral, não faz nada, o Senado fez. Vai cair lá na Câmara. Nem isso se consegue fazer. Mas eu creio no novo Congresso. Eu creio. Acho que teremos mudanças e mudanças profundas. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Numa hora em que vejo com alegria que a imprensa tem salientado esse aspecto. Que a entrada do governador de Pernambuco e a chefe da rede, essa união, vai revolucionar as eleições do ano que vem. E vai fazer com que o PT e o PSDB tenham um programa, sigam um rumo, apresente uma proposta. E talvez, depois de muito tempo, vamos realmente discutir o que é melhor para o nosso país. Obrigado, Vossa Excelência.